em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Bem, amigos de todo o Brasil, é com alegria que nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o superior-geral, Padre Geraldus Verbites, da Sociedade do Verbo Divino, Padre Anselmo Ricardo Ribeiro, carioca. Padre Anselmo, que alegria tê-lo conosco. Seja bem-vindo.
Obrigado, Silvonei. Alegria nossa de poder estar aqui hoje e também partilhar um pouquinho daquilo que é a nossa vida em missão como missionário do Verbo Divino.
Bom, os missionários da Sociedade do Verbo Divino estão um ano de celebrações, 150 Sim. anos da fundação da congregação, né, por Arnaldo Jansen, hoje santo, né, em Steyr, nos Países Baixos. Começamos daqui, fundação dos Verbitas.
Há 150 anos atrás, quando a Alemanha vivia um período difícil da sua história, onde o governo, com uma visão diferente, aquilo que se chamava daquela luta ou guerra cultural, a Kulturkampf, o governo não apoiava aquilo que a igreja queria como a sua visão para a sociedade. E então, Arnaldo Jansen, ele sente-se inspirado a enviar missionários, a que a Alemanha ou os países de língua alemã também tivessem um instituto para enviar missionários, o que já acontecia em outros países, como Itália ou França. E naquele contexto de dificuldades e até de perseguição à Igreja Católica, Arnaldo Jansen, ele, com alguns podem dizer como uma estratégia, eu prefiro dizer com uma inspiração divina, ele cruza a fronteira com a Holanda e compra uma casa muito simples e funda esse instituto para as missões. Aquilo que, logo em seguida, tornar-se-ia a congregação dos missionários do Verbo Divino. Há 150 anos atrás, ele começa a reunir jovens, irmãos, sacerdotes já ordenados, que vinham do clero diocesano e que queriam tornar-se missionários, começa a reunir leigos que apoiam e suportam, ou seja, dão o apoio financeiro a esta obra missionária. Algumas jovens começam também a apresentar-se para a missão e assim a família de Arnaldo Jansen é formada. Em pouco tempo, ele, ao fundar a Congregação do Verbo Divino, em seguida ele funda a Congregação Missionária das Servas do Espírito Santo e entendendo que a missão deveria ser pautada ou ter uma base também da oração e da espiritualidade, ele funda um ramo dentro das Missionárias Servas do Espírito Santo, chamadas Servas do Espírito Santo da Adoração Perpétua, que vão estar e que estão até hoje em adoração 24 horas pela igreja e pela missão.
Hoje, 5.754 membros, 5 continentes, 79 países, 59 províncias. Muita gente, não?
É bastante gente, mas nunca é suficiente.
Como estão as vocações?
Hoje, eu acredito que nós partilhamos da mesma experiência que outras congregações, não posso dizer das igrejas locais, das dioceses. Em termos de Europa, as vocações são pouquíssimas, as vocações missionárias, religiosas, são pouquíssimas para nós. O mesmo acontece com a América Latina, não somente a América Latina, devemos pensar também em termos de América do Norte. por outro lado, há um crescimento considerável do número de vocações missionárias na África. Hoje nós temos muitas vocações em Gana, no Congo, vocações em Angola, em Moçambique, no Quênia e em outras realidades, em outras províncias menores também do continente africano, de Madagascar, que está na nossa estrutura, faz parte da zona AFRAM, ou seja, África-Madagascar. E ainda temos um grande número de vocações na Indonésia e na Índia, com destaque para o Vietnã, onde também as vocações crescem de tal maneira que no próximo ano é possível que tenhamos mais vietnamitas que poloneses. Em termos de Europa, Alemanha e Polônia eram as duas nações, as duas realidades onde tivemos muitas e muitas vocações. Para o próximo ano, possivelmente, o número de vietnamitas será maior do que o número de poloneses na missão da congregação do Verbo Divino.
Depois, esses missionários vão para o mundo?
Vão para o mundo. Sim.
Não ficam em loco?
Uma porcentagem, sim. É preciso que a realidade local também seja atendida com missionários locais, até porque são os missionários locais que vão ajudar os que chegam a entrar na realidade. Mas a maioria deles, eu diria que 80% é enviada para os outros continentes, as outras províncias, mesmo que seja no próprio continente. Cada missionário, cada jovem confrade, cada jovem missionário, no finalzinho da formação, ele envia uma carta ao superior geral pedindo, escolhendo oito províncias nos diferentes continentes. E com isso, o Conselho Geral tem a liberdade de enviá-los mundo afora.
O senhor tocou num assunto que eu sempre tive muita curiosidade, porque quem define depois a ida, né, o destino, né, dos missionários, mesmo das congregações, temos um conselho geral. O senhor é o superior geral hoje. A responsabilidade de fazer com que alguém possa ir para uma terra distante com um desejo maior, porque eu digo que o nosso Papa queria ir para o Japão e nunca foi, foi como Papa depois. É difícil atender, muitas vezes, certos pedidos?
É difícil, sim. Por isso, antes, eles pediam somente 3 países. Hoje, nós...
É 8 agora.
Nós solicitamos que nos enviem 8, que nos dê mais possibilidade para que esse jovem missionário ele seja feliz, ele possa ir a uma realidade desejada por ele. E, por um lado, eu não diria que seja tão difícil assim. Ainda temos gente para enviar, isso é importante. Ainda temos jovens que querem ser enviados, desejam ser enviados. Eles colocam no pedido alguma justificativa. Eu quero trabalhar na pastoral paroquial, eu gostaria de trabalhar na educação ou numa dimensão específica como a comunicação. Tudo isso ajuda nesse envio dos missionários. Eu diria que a dificuldade é mais diz respeito a maturidade hoje do jovem que, ao pedir um país, ao pedir para ir a uma realidade, se esse jovem ele tem maturidade para chegar e permanecer naquele lugar. Parece ser um fenômeno do nosso tempo, aquela dificuldade de tomar uma decisão para longo prazo. A dificuldade está muito mais nisso, de que esse jovem, ao chegar, ele diga, aqui é o meu lugar, aqui é foi a minha escolha, aqui é a minha terra de missão e eu fico por aqui. Nós temos tem aumentado o número daqueles que pedem para voltar ao seu país de origem, às vezes com menos de 6 anos, entre 3 a 6 anos de experiência missionária.
Nós estamos conversando com o padre Anselmo Ricardo Ribeiro, superior-geral dos Verbitas, conhecendo um pouquinho da realidade da sociedade do Verbo Divino. E o Brasil? Padre Anselmo, como é a realidade, então, dos Verbitas no Brasil?
A congregação do Verbo Divino ela tem 3 províncias, região, ou seja, são 3 estruturas maiores e uma menor. Essa menor, na região amazônica, que está no estado do Pará, e também no estado do Pará, no Amapá e na Guiana Francesa. Depois nós temos as 3 províncias, uma com sede em Curitiba, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, outra província com sede em São Paulo, estando também além do estado de São Paulo, em Rondônia e no Amazonas. E A terceira província com sede em Belo Horizonte, e em termos de locais, é a mais extensa, ou um número, né? Ela está no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, no Sergipe e nas Alagoas, e no Distrito Federal. Então, nós estamos nas cinco regiões do país. Em termos de vocações, eu já disse que na América Latina e o Brasil não é diferente. Temos hoje menos vocações, um grupo hoje de noviços e de teólogos, eles não chegam a 15, contando com estrangeiros que estão estudando no Brasil. E ainda temos essa presença na pastoral paroquial, mas também nos movimentos sociais, naquilo que chamamos de dimensões características do nosso carisma e missão, seja no apostolado bíblico, seja nos meios de comunicação, seja na animação missionária e também na luta pela justiça, paz e integridade da criação. Essa é a nossa realidade hoje no Brasil. Na faixa de 280 missionários, sendo que, eu diria, 120 são brasileiros, ou seja, menos da metade.
Por que essa baixa, então, das vocações, segundo o senhor?
Diz hoje que fatores como a baixa taxa de natalidade, a possibilidade que os jovens têm de ir a estudar em tantos outros lugares, esses podem ser dados objetivos. Eu tenho uma reflexão que vai por outro lado. É uma visão muito pessoal minha. E eu acredito que, se para outras realidades, para outros carismas, ainda existem vocações, devemos fazer a pergunta: por que os missionários do Verbo Divino não têm vocações como tinha há 20 anos atrás? E eu diria que precisamos mostrar novamente quem somos. Precisamos mostrar o que significa ser missionário hoje. A igreja toda é missionária. Estamos aí, o sínodo dos bispos lembra a toda a igreja que todos os batizados são missionários. Mas o que significa, ou qual é a radicalidade de um missionário como os missionários do Verbo Divino, que deixam a sua terra e vão a outras realidades? Eu acho que aqui falta esse detalhe, que é preciso ser reapresentado à juventude. O jovem hoje pode viajar, ele pode conhecer o mundo através da internet, mas o que significa deixar a sua terra, fazer um êxodo e ir ao encontro de pessoas e de realidades em outro país? Ou até de outras realidades dentro do próprio país. Hoje existem muitas realidades de fronteira dentro do próprio país. Eu diria que aqui existe algo de radical que nós vivemos e já não estamos mais falando, já não estamos mais mostrando. E, consequentemente, nós não estamos seduzindo, no bom sentido, a esses jovens. O jovem sempre é idealista. Mesmo com a diferença geracional, sempre existe o ideal. Então, apresentemos qual é a nossa radicalidade. Talvez não esteja na estrutura conventual, talvez não seja aquela da estrutura monástica, talvez não seja aquela outra de uma estrutura para o cuidado pastoral local. Existe uma outra forma também de ser religioso missionário, que é ir a outros países, que é mostrar essa radicalidade onde temos que deixar a nossa própria língua, deixar a família e ir, simplesmente ir e encontrar com outras pessoas.
Apresentar, quem sabe, de um modo diferente, a beleza também da vida consagrada.
Sim.
João Paulo II já dizia que o futuro da nossa Igreja Católica estaria também no Oriente, na Ásia. Aquilo que o senhor está me dizendo agora confirma um pouco as vocações que vêm de lá, não é? E essa realidade persiste hoje, um crescimento não só de vocações, mas também dos nossos fiéis?
Sim. Acredito que sim. Recentemente eu estive na Indonésia e pude constatar isso. A Indonésia tem uma particularidade, que é o respeito às diferentes religiões. E, particularmente, o cristianismo e a Igreja Católica, ela goza não somente de respeito e credibilidade, mas ela goza de um espaço de liberdade naquele país. E isso é um sinal, como tem crescido a igreja na Indonésia. É, em outras realidades da Ásia, podemos dizer que também a comunidade cristã nas Filipinas, ela é muito ativa, ela é muito viva. No Timor-Leste, eu falo de lugares que eu já visitei, na Coreia, mesmo sendo um grupo pequeno, a igreja, em percentual, a igreja é pequena dentro da Coreia, mas com uma vitalidade muito grande. Então, a igreja está viva, sim, e tem um futuro promissor, se eu posso dizer, na Ásia. Isso é a realidade.
Voltamos um pouquinho agora para a missão dos verbitas. Qual é que é o carisma hoje que o senhor definiria? O senhor me falou de tantas coisas bonitas, mas se eu peço agora, qual é, então, o carisma hoje do missionário verbita? Ser missionário, naturalmente, mas...
O missionário verbita é chamado a anunciar o evangelho onde ele não foi ainda conhecido. Ou foi anunciado, mas não de forma eficaz. Esse é o nosso carisma. Ir até onde o evangelho ainda não foi lançado, como fermento, como semente. Você pode usar a imagem que quiser. Segundo, dentro do nosso carisma existe algo que é a interculturalidade. Nós não fazemos isso em nosso nome, nós não fazemos isso como solitariamente. Nós fazemos isso em comunidade. E as nossas comunidades são interculturais. Onde está um verbita, é muito comum que sejam, se temos quatro verbitas, pelo menos três nacionalidades. E isso também traz o nosso carisma vivo para os dias de hoje. Anunciar o evangelho onde é necessário que o faça, que o façamos. Depois que o façamos em comunidades interculturais, isso significa exercitar tolerância, exercitar diálogo, exercitar um caminhar juntos. Isso é atual. A igreja nos pede isso, nos recorda, porque isso é a origem também da igreja. E terceiro, nós... Parte do nosso carisma está em algumas áreas específicas que nós identificamos mais do que áreas, mas como características próprias nossas. Citei anteriormente o apostolado bíblico, os meios de comunicação, o trabalho pela justiça, paz e integridade da criação e animação missionária. Com isso, com esses três pontos, eu digo que o nosso carisma está aí. O nosso ser e o nosso fazer passa por isso.
Vocês são desbravadores ainda. Isso é importante, né? Quer dizer, quem vai para onde ainda ninguém foi. Isso é importante a gente recordar. E esse lançamento das sementes, os frutos virão com o tempo, sem dúvida nenhuma. Voltando um pouquinho a esses 150 anos, aniversário de 150 anos. É bom comemorar datas importantes, e essa é uma data importante. Alguma coisa especial ao longo desses 150 anos ou das comemorações?
Nós temos esse ano como um ano jubilar, né? Um ano de verdadeira alegria. Iniciamos as comemorações na nossa casa-mãe, na Holanda, em Steyr, e ali recordamos que o período que antecedeu a fundação ou a abertura da casa missionária foi um período de escuta do Espírito Santo. Isso era muito importante para o nosso fundador, Santo Arnaldo Jansen, e o apelo de que fizéssemos deste ano também um ano de escuta e de discernimento da vontade de Deus. Depois disso, nós temos para 8 de dezembro agora, que é uma data também bonita e querida para nós, nós teremos como um marco aqui na nossa presença em Roma, no nosso colégio, no Colégio do Verbo Divino, nós temos a bênção de 4 imagens da Virgem Maria que foram trazidas de 4 realidades continentais. Isso para mostrar um pouco do nosso rosto internacional e que o Evangelho ele também foi semeado, criou raízes, produziu frutos nas culturas. Depois nós teremos em janeiro o lançamento de um livro, uma publicação contando um pouquinho, não só da nossa história, mas entendendo que o nosso tesouro, aquilo que foi a nossa riqueza, que é a nossa história, ela também deve ser uma realidade que ilumine o presente e devemos pensar no futuro a partir disso. Em março, também aqui em Roma, teremos uma conferência junto com a Universidade Gregoriana, teremos uma conferência sobre missão, onde queremos refletir sobre a missão de Deus. A missão não é nossa, somos conscientes de tudo aquilo que fazemos ou que fizemos ao longo desses 150 anos, não é nosso, é de Deus. Foi Ele que fez através de nós. E essa conferência sobre missão será também um marco com teólogos, missiólogos que vêm partilhar conosco. E, por fim, encerraremos o ano jubilar em 8 de setembro de 2025, também aqui em Roma, com uma celebração eucarística e, de fato, dando graças a Deus por aquilo que Ele fez através de nós, mas também em nós. Devemos pensar que Deus, ao utilizar os missionários do Verbo Divino, Ele também foi modelando essa família missionária.
Eu conheço perfeitamente a história e a vida dos verbitas. E quando o Papa Francisco vem com essa proposta definitiva, dizendo que nossa igreja tem que ser uma igreja em saída, o primeiro pensamento que veio para mim, acho que o Papa conhece muito bem os verbitas, porque aquilo que o senhor nos estava contando nesse momento é um reflexo dessa igreja que não para, desbravadora. E quando digo desbravadora, alguém que não fica na zona de conforto, não. Vai lá onde estão os nossos irmãos que precisam daquela palavra, daquele alento, daquele bálsamo. E vocês são, justamente, esse bálsamo que dá esperança. A palavra esperança é importante. Estamos no jubileu da esperança, sim, né? E creio que podemos refletir tudo isso em cima de que vocês ainda são desbravadores da esperança.
Queremos ser. Queremos estar nas mãos de Deus e que Ele possa capacitar-nos para isso. De fato, dentro das necessidades que vemos para o mundo de hoje, o mundo ferido, entendemos que, mesmo participando das feridas do mundo, somos chamados a ser luz, a portar esperança. A grande crise do mundo de hoje, do mundo atual, a falta de esperança, que não sei se ainda temos tempo, mas algo que me faz pensar. Na língua portuguesa, nós temos o mesmo verbo com dois significados. Esperar, ou seja, esperar no sentido de esperar em Deus, ter esperança, e esperar aquilo que é aguardar por algo. Parece que entramos numa crise onde não esperamos e nem temos paciência para esperar. E anunciar o Evangelho, levar o Evangelho como luz na escuridão, é, de alguma forma, ajudar a redescobrir o sentido da vida que está em Deus, que o Evangelho nos apresenta, o sentido da vida que está também em estar com o outro, e não estar simplesmente vivendo sozinho, mas em comunidade. Oxalá isso seja, de fato, nossa contribuição para o mundo de hoje, o nosso serviço à Igreja e, acima de tudo, o nosso anúncio do Evangelho, o nosso jeito de anunciar o Evangelho.
Padre Anselmo, obrigado por essa reflexão, e a porta é aberta, ok? O senhor é de casa, vamos dizer, tem cadeira cativa, ok? E parabéns pelo trabalho, mas, acima de tudo, pela doação de cada um de vocês. Aquilo que vocês fazem por nós, para nós e pelos nossos irmãos em todas as partes do mundo. Esperamos que as sementes lançadas, né, ao longo desses 150 anos, e vemos os frutos, sejam realidades importantes, não só para a vida local, mas para a vida da Igreja como um todo. E vocês são importantes dentro da vida da nossa Igreja.
Obrigado.
Parabéns pelo seu trabalho. Agora, eu sei que, como superior-geral, o senhor dorme bem?
Até agora estou dormindo.
A pergunta que eu fiz ao Santo Padre uma vez, falando, conversando com ele, eu falei, mas Santo Padre, com tudo que está acontecendo, o nome bem, ele me olhou assim, ainda não me tiraram o sono. Ainda. Significa que a serenidade é possível ainda.
Sim.
Deus abençoe.
Amém.
Bom trabalho.
Muito obrigado.
E um abraço de coração.
Obrigado, Sivone.
Começamos com o Superior-Geral dos Verbitas, Padre Anselmo Ricardo Ribeiro.
Nossos dias, quando estão assim difíceis, não estamos sós, tem alguém por nós. Vejo cenas que jamais pensei que visse, vidas que se vão, inocentes vão. Seja amigo ou estranho, dói igual em mim. São Geisas, Carolinas, Omimares, Tins. Quantas vezes me pergunto o que é ser um cidadão. Eu não quero só sobreviver, quero a plenitude do viver. Já nem sei pra onde vai a humanidade. Tem que ter amor, sem qualquer temor. Todos têm direito à felicidade e a poder sonhar em qualquer lugar. Quero andar sem ter o medo no meu calcanhar. Na cidade à noite amando estrelas e luar. Quero ver numa criança a esperança refletir. Um sorriso me fazendo crer nessa paz que eu quero tanto ter. Cidade à noite amando estrelas e luar. Quero ver numa criança a esperança refletir. Um sorriso me fazendo crer nessa paz que eu quero tanto ter. Paz, peço agora.
Assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.